Nós estamos vivendo um momento, uns tempos muito especiais. De um lado, a consciência do planeta está se expandindo. Nós estamos passando por muitas transformações. A humanidade e os demais reinos que habitam este planeta também estão passando por muitas transformações. O reino humano está dando um passo, ainda concentrado no mental, nós temos que ir buscar um intuitivo que já está disponível dentro de nós. E com isso, nós estamos vivendo um momento de muitas crises que todos percebem. Não há como não perceber. Ultimamente, nós vivemos a crise do aquecimento global, foi notícia durante muito tempo, agora está sendo substituída por outra crise, que é a crise na economia, que está sendo notícia permanente. Daqui a pouco vamos viver a crise dos recursos naturais. E tudo isto está acontecendo junto. Para aqueles que sabem ler nas entrelinhas, tudo isto, essas crises, essas transformações, são um tempo de preparação. Nós estamos, na realidade, sendo guiados. Nós escolhemos estar aqui e agora. Os nossos núcleos mais elevados, a nossa alma, a nossa mônada nos colocou aqui. Nós temos uma tarefa aqui. Não estamos sozinhos. Nós temos que ter isso como perspectiva de tudo que vivemos e tudo que fazemos. Quando eu estava refletindo a respeito disto, me veio uma imagem de uma mãe que leva o filho na escola. Ela leva o filho e deixa o filho na escola. E o filho, no começo, vai tateando. E depois, quando ele se acostuma com os professores, com os companheiros, com os amigos, ele esquece um pouco da mãe, esquece que foi deixado lá. Mas, depois de um tempo, a mãe volta e a mãe está sempre cuidando do filho e sempre com o filho na sua aura, embora a presença física da mãe não esteja sempre com ele lá na escola. É costume em algumas escolas que a mãe fica um dia, dois dias, eles chamam um período de adaptação. Como nós passamos já esse período de adaptação, muitas vezes não sentimos a presença física e a presença mais próxima daqueles que nos ajudam. Então, nesses tempos difíceis, é muito importante saber trabalhar, saber invocar essas ajudas, contar com essas ajudas como uma criança conta com sua mãe em épocas difíceis. As pessoas não gostam muito de falar a respeito de emergência, de crise. São palavras que as pessoas preferem evitar. Situações difíceis. Mas as coisas e as situações estão aí e nós podemos chamá-las como quisermos. Se nós enfrentamos e perdemos o medo de emergências, de crises, vamos nos acostumando com tudo isto. O ser humano passa por muitas crises durante sua vida. E essas crises são acentuadas porque ele resiste à mudança. Nós sabemos que todos nós somos muito resistentes a qualquer tipo de mudança. É preciso muita coragem até para trocar o conhecido pelo desconhecido. Nem sempre É fácil trocar uma dor antiga por uma felicidade nova e, portanto, incerta. Tudo que é novo, tudo que é incerto, tudo que nós não conhecemos, resistimos. E tudo aquilo que é antigo, que é velho, nós temos a tendência de nos apegar a isto. Então, de um lado, esta é a situação humana. De outro lado, estamos sujeitos a forças, a energias desconhecidas que estão além do nosso controle e que produzem crises sociais, crises econômicas que nós não podemos controlar e não sabemos aonde vão parar e não sabemos as consequências. Esta transformação do planeta, essa transformação da humanidade, nós podemos resistir a isto, nos fecharmos, ou então colaborar com isto, permitir o livre fluir da energia, permitir que isto aconteça como tem que acontecer e que está tudo certo. No período de preparação desse estudo, tive a oportunidade de folhear um livro que fala sobre desastres ambientais. E achei que seria muito útil que a gente pudesse falar, sentir, entrar em contato com essa palavra, desastres, desastres ambientais. As pessoas têm uma resistência com isso, mas isso faz parte do planeta, faz parte da vida, e tudo depende de como nós lidamos com isto. Neste livro de um pesquisador americano que estudou muitos desastres ambientais, ele chegou a algumas conclusões. Eu não vou me estender sobre o assunto, mas eu queria fazer algumas colocações a respeito disto. Primeiro, existem em todos os desastres ambientais 4 etapas. A primeira é a etapa da preparação, em que as pessoas vão sendo preparadas e, em muitos casos, vão sendo avisadas a respeito dos possíveis desastres. A segunda é a resposta imediata que acontece depois do desastre. Depois vem uma etapa de recuperação e depois vem o que se fala evitar o próximo desastre. Mas de interessante a respeito disto, e com muita harmonia, as pessoas, em todos os desastres em que as pessoas foram avisadas, elas trabalharam para minimizar os avisos. Elas não queriam ter que responder, não queriam ter que lidar com isto. Em muitos casos de terremotos, as pessoas são avisadas, mas a urgência é menor, porque muitas vezes as pessoas são avisadas e não acontece nada. Aí, uma vez as pessoas são avisadas e acontece, e não se prepararam como poderiam. Teve um caso de uma represa que construíram perto de algumas minas nos Estados Unidos, em Buffalo Creek. E sabiam que a represa podia estourar a qualquer momento. E eles foram sendo avisados, mas nunca acreditaram. E um dia, a represa estourou e levou toda a cidade. Então, as pessoas recebem avisos, mas não mudam, não querem mudar. Não querem se dar ao trabalho de mudar. Isto é muito comum. Uma outra característica deste livro é, depois do desastre, vem um período altruísta, um período fora do comum, em que as pessoas sentem o melhor de si. Elas se sentem muito vivas, sentem muita energia, e elas gostam, elas querem ajudar e todos ajudam a todos sem distinção social. Todas as organizações trabalham sem burocracia nenhuma. Então, é percebida realmente uma vida, uma energia. Não estava no livro, mas provavelmente é permeada por uma ajuda também que vem dos outros planos. Porque esse livro trata mais só da parte material. Yogananda faz a seguinte pergunta. Suponha que de súbito Deus alterasse o clima de seu país. O que aconteceria? Onde encontrar alimentos? Como se poderia viver? E ele responde: você vive diretamente pelo poder de Deus. Por que não recordar que Deus é o mantenedor da vida dada a você? Mantenedor direto, mesmo tornando a vida dependente do alimento. Deus é a causa de tudo. Então, mesmo numa crise onde não tem alimentos, se nós temos Deus, estamos próximos de Deus, tudo se resolve. Vocês lembram do episódio no Antigo Testamento em que o povo hebreu saiu do Egito e ficou, segundo está escrito no Antigo Testamento, 40 anos no deserto. Eles eram guiados, dizem, por uma nuvem e recebiam o maná, alimento, que caía do céu. Então, para aqueles que têm fé, tudo é possível. E tem aqueles que depositam a fé só no material e no externo. É um momento de escolhas, escolhas que nós devemos fazer. Aonde colocamos a nossa fé? Aonde colocamos a nossa energia? Nós temos um núcleo dentro de nós de paz, de luz, de harmonia, onde nós podemos tirar muita calma e equilíbrio. É um dos maiores recursos que temos em tempos de crise e em tempos de normalidade também. Se nós mergulharmos nesse núcleo, podemos chamar como quisermos, de alma, de eu superior, templo interno, muitos nomes. Este é o maior recurso, a maior segurança que temos. Também Yogananda diz: permaneça sempre concentrado calmamente no eu interior. Assim como o castelo de areia de uma criança desmorona ante a incursão das ondas do mar, assim sucumbe a mente que não tem força de vontade e nem perseverança ao peso das vagas circunstâncias mutáveis. Sim, porque se nós ficamos nas circunstâncias mutáveis, no externo, que é muito frágil, se a nossa segurança está aí, com qualquer coisa, nós desabamos. O diamante, contudo, conserva seu poder e luminosidade, não importa quantas ondas batam contra ele. O homem que goza de paz interior, retém do mesmo modo a sua serenidade, até sob a tormenta das maiores provações. Então, aqui neste mundo, nesta vida, neste planeta, Nós vamos trabalhando externamente. Nós somos levados para fora. É um mundo material. E nós temos que trabalhar, ter as atividades, construir, nos alimentarmos, falar. Tudo é para fora. É um movimento externo. Ao mesmo tempo que nós temos esse movimento externo, o maior tesouro que nós temos, que foi muito bem escondido, é lá dentro. É no coração, dentro de nós. Esse é o maior tesouro que foi colocado lá como equilíbrio a essa vida externa. Então nós temos que viver em equilíbrio, no externo e sempre também coligados com o interno. Então, vamos vivendo, treinando, fortalecendo esse contato, construindo o templo interno. Então, como se fortalece esse núcleo interno? Através do silêncio, através da oração, sempre com o propósito na mente de não colocar a base da vida no externo. Existe uma palavra que diz inspiração de um artista. Inspiração. Por que inspiração? Porque é uma coisa que vem do alto, vem de dentro. Inspira, o artista inspira para depois colocar o trabalho fora. Então nós, nas situações de emergência, se pudéssemos ficar nessa atitude de inspiração, e mesmo fora das situações de emergência, se nós podemos ficar nessas atitudes de calma, de receber de dentro aquilo que é para ser feito na vida, a vida seria de uma outra qualidade. Paul Branton diz: seu contato com o eu superior fará com que forças misteriosas trabalhem a seu favor para resolver o problema de forma bem independente do seu esforço consciente e do seu conhecimento. Eu vou repetir. Paul Branton fala que o contato com o eu superior fará com que forças misteriosas trabalhem a seu favor. Que forças misteriosas são essas? São as ajudas com as quais todos nós contamos, que estão disponíveis. Vossa capacidade de se recuperar rapidamente e de reagir de forma positiva a choques inesperados da vida serão um dos benefícios de vocês cultivarem esta calma. Então, só com esse centramento e contato com o eu superior é que nós vamos poder reagir de forma positiva a essas situações. Nesses momentos, mesmo quando nós estamos preparados para lidar com as situações, que nunca estamos preparados, né? Mas estamos nos preparando aos poucos para lidarmos com estas situações, vamos ter, nessas horas, que conviver com muitos que não estão se preparando, ou que não estão preparados, ou que estão numa outra condição emocional e mental. Por exemplo, nós estamos agora, há pouco tempo, passando por uma crise econômica. E, no meu trabalho profissional, eu lido com isto, lido com investimentos. E tanto ouvi que estou me preparando há mais de 20 anos para crises e estou já buscando um ponto onde nada do que acontece fora possa me abalar. Então, estou trabalhando nisso há muito tempo e, de repente, vem a crise econômica para ver em que ponto a gente está, em que ponto a gente está apegado aos valores materiais, até que ponto a gente fica abalado quando vê que o sistema financeiro mundial vai ruir. Então, eu estava até lidando relativamente bem com a situação, mas é interessante ver, eu estou contando esse fato por isso, porque aí vêm as pessoas. Então as pessoas ficam apavoradas, ficam com medo e começam a procurar e começam a invadir todos os campos emocionais e mentais. Você viu, ontem a bolsa no Japão caiu 15%, hoje vai ser um dia horrível. Será que tal banco vai quebrar? Será que vai acontecer isso? Será que o sistema vai ficar de pé? Será que eu vou ficar sem dinheiro? Como será que eu vou fazer para comprar comida? Todos os medos das pessoas vão sendo colocados para fora. Todos os medos. E aí, esse é o momento em que você tem que lidar com a coisa. Neste momento, nós percebemos que quando vem a crise, ou eu percebi que quando vem a crise, o medo é o maior obstáculo, porque o medo é o que nos distancia da nossa realidade interna mais profunda. Então, nós ouvimos, somos preparados para tempos de emergência. Ouvimos, vamos treinando a ficar calmos, mas quando chega a hora, aí é que é o ponto. Porque nós somos invadidos por uma onda de medo coletivo que, inclusive, chama aquele medo que ainda existe em nós, por mais que a gente se prepare. Porque esse medo que existe em nós vai até o fim. Eu não acho que nós vamos poder nos livrar do medo, porque ele está dentro das células. E ele só vai ser eliminado quando todas as células forem transformadas em luz. Então, ainda temos muitas crises e muitos tempos de emergência antes que isso aconteça. Então, este medo é o maior obstáculo para nós ficarmos alinhados com os nossos núcleos superiores. Tem um CD de Trigueirinho que fala dos vários medos. Inclusive, no glossário esotérico, tem lá uma síntese dos principais medos que a gente encara. Nós temos o medo da morte, temos o medo do futuro, temos o medo da dor física e temos o medo do fracasso. São alguns dos principais medos. Nós não vamos aqui agora ir tratando de todos esses medos, mesmo porque o material está disponível tanto no CD como no glossário. Mas é bom nós estudarmos um pouco o medo do futuro, principalmente. O medo do futuro está ligado ao mental. A mente está sempre antecipando coisas. A mente está sempre ansiosa, sempre imaginando coisas e sempre absorvendo emanações do psiquismo coletivo. Então, esse medo do futuro é um medo muito difícil de lidar com ele. Eckhart Tolle diz que a humanidade é uma espécie perdida na sua mente, porque nós ficamos o tempo todo confabulando com a mente. E vocês querem ver um ponto? O corpo físico, por mais inteligente que seja, não reconhece a diferença entre uma situação real e um pensamento. Quando nós pensamos em alguma coisa e começamos a ter medo, o corpo físico reage ao pensamento como se esse pensamento fosse real. o coração começa a bater mais forte, os músculos se contraem e o corpo, apesar de inteligente, não reconhece que aquela situação é advinda de um pensamento e não de uma situação externa material. Então, todos esses pensamentos, esse medo do futuro, todo esse psiquismo coletivo, todas as emoções negativas em nós, não resolvidas, não dissolvidas, que vêm de tantas e tantas centenas de encarnações que nós temos, tudo isto, numa hora dessa, colabora. E o medo é inevitável. Muitas vezes é até um pânico. E o que nós podemos fazer? É tomar consciência que isso acontece e ir trabalhando. O trabalho aqui de como manter a calma é se colocar acima do medo, é se colocar em outro patamar, é nós sabermos que aquilo vai vir, irmos nos preparando com o tempo e nos colocarmos em outro patamar, acima do patamar do medo, acima do patamar da situação. Neste CD que eu citei, existe uma oração que foi dada pelo tibetano. Essa oração tem como tarefa ajudar as pessoas a não ficarem com medo, ajudar que não fiquem paralisadas. A oração é assim: que a realidade governe cada pensamento meu e que a verdade seja a mestra de minha vida. A sugestão é que ela seja repetida com a mente concentrada em cada palavra. Que a realidade governe cada pensamento meu. E que a verdade seja a mestra de minha vida. O medo desaparece se nós somos permeados pela energia da alma. Quando nós realizamos que tudo de positivo e correto que nós fizemos não foi pelo nosso indivíduo, mas por energias internas, superiores, que agem por nosso intermédio, e quando nós realizamos que tudo aquilo que nós fizemos de inadequado se deve a nosso componente mais humano, mais egóico, isso traz muita paz a eu consciente, porque sabemos que nós estamos aqui e erramos muito. Com o livre-arbítrio, nós vamos aprendendo, aprendendo e errando e melhorando. Mas quando alguma coisa de bom acontece, de positivo, com certeza tem a ajuda do alto, a ajuda de outros níveis. Aqui a gente está chamando de energias internas, superiores. Através deste movimento, nós vamos aprofundando a entrega ao eu superior. E vamos formando um canal com o alto, um canal com o nosso templo interno. Podemos chamar como quisermos. Esse canal é aquilo que na hora da emergência, que na hora da crise, que na hora do medo, aquilo é que vai nos sustentar, nos proteger, nos ajudar e nos levar a um ponto onde nós vamos ter uma certa lucidez. Aurobindo, no livro que se chama A Mãe, escreve: para caminhar através da vida protegido contra todo medo, perigo e desastre, só duas coisas são necessárias. Duas que andam sempre juntas: a graça da Mãe Divina e um estado interior composto de fé, sinceridade e entrega. Que sua fé seja pura, cândida e perfeita. Que sua fé seja pura. Que sua sinceridade e entrega sejam genuínas e inteiras. Quanto mais completa sua fé, sinceridade e entrega, tanto mais a graça e a proteção estarão com você. E quando a graça e a proteção da Mãe Divina estão com você, o que é que pode atingi-lo? Ou de quem você precisa ter medo? Existem algumas coisas práticas que nós podemos ir trabalhando no sentido de superar o medo e de ir lidando com essas situações. Uma das sugestões é nós irmos trabalhando a respiração, mantermos certa atenção na respiração, porque à medida que a respiração vai se aquietando, vamos nos tranquilizando e podemos lidar com a situação de uma outra forma. Uma outra sugestão é nós fazermos o sinal da cruz. Quando tem uma situação delicada, nós mentalmente ou até externamente podemos fazer o sinal da cruz, que não tem nada que ver com as religiões, é um sinal muito antigo, muito mais antigo que muitas das religiões, um sinal de proteção. Pode ser feito tanto mentalmente quanto fisicamente. Outros instrumentos que nós temos disponíveis e que nos ajudam numa coligação são os mantras. O trabalho com os mantras nos coliga com núcleos de energia que nós podemos, nesta hora, chamar ou podemos sintonizar, e aí saímos da situação de medo, de desespero e de pânico. Existem também algumas orações. A última que nós recebemos, a oração da Mãe Universal, que muitos estão trabalhando com ela, mas existem também outras orações, cada um pode usar a oração com a qual se sentir mais em sintonia. Para alguns também, os contatos externos, dependendo da situação, com a natureza, com o sol, com o vento, ajudam a recuperar a harmonia, a recuperar o equilíbrio dos corpos nessas situações. Como vocês viram, não existe nada assim que me ocorreu de muito novo a respeito desse assunto. A maioria do que foi dito aqui é uma síntese de material que nós já conhecemos muitas e muitas vezes. Me parece que, neste momento, o principal é praticarmos. Nós não ficarmos com receio das situações de emergência, de crise, de desastres, nada disto. As pessoas reagem. Muitas pessoas acham que é alarmismo falar disto, que dificulta a harmonia. Se nós conseguirmos olhar de frente para isto e irmos nos preparando, nós vamos estar colaborando muito com o planeta, com a humanidade, nestes tempos, como foi dito no começo, que nós escolhemos viver. Então, nós vamos vivendo o momento presente, vivendo cada momento, mas também vamos nos preparando internamente. Parece que é uma contradição, mas não. Vamos vivendo o momento presente, focados dentro, coligados dentro, em tudo o que estamos fazendo, fortalecendo o templo interno, fortalecendo essa coligação. Nós vamos fazendo o melhor que podemos em cada situação, até o fim. E, na verdade, não importa muito o fim. Importa o que vamos fazendo, o aprendizado que nós vamos tendo em cada situação, aquilo com o que nós podemos colaborar. Quando eu estava me preparando para esse estudo, uma pessoa me deu um livro, falou: olha, leia esse livro, vai ser muito bom para você. A pessoa nem sabia que eu estava fazendo esse estudo. E aí eu fiquei com o livro lá. De repente eu abri um livro, o livro chama O Caminho. E o livro trata de uma situação em que há um grande desajuste no mundo, num país. Um grande desajuste, é um romance, e teve uma explosão nuclear no mundo. E aí um pai, uma mãe e um filho são sobreviventes. E a mãe resolve morrer, porque ela não aguenta lidar com a situação. E o pai resolve viver. E junto com o filho, eles vão caminhando pela estrada. E o livro conta justamente essa caminhada do pai com o filho pela estrada e vai descrevendo toda a situação do país, do planeta, neste momento. E no final, depois de várias etapas, o pai desencarna e o filho fica vendo o pai deitado morto, morto no físico. Mas, de repente, vem uma pessoa e a gente vê que essa pessoa vai cuidar do filho. Então, me ocorreu o que importa. O que importa, a mensagem aqui da esperança é que o pai fez todo o caminho, fez tudo isso para ajudar o filho a viver, a superar essa etapa difícil. Então, se o pai soubesse que ia morrer e não tivesse passado por todas essas etapas, provavelmente o filho não teria conseguido ele também sobreviver. Então, quando nós temos uma tarefa, quando nós temos um trabalho a fazer, nós vamos fazendo o melhor que nós podemos, independentemente das circunstâncias internas, porque nós não sabemos o que nos reserva o dia de amanhã. Nós temos que viver hoje, como aquele pai viveu. Viveu e fez tudo, e por isto que o filho conseguiu sobreviver. Então, como vai ser o amanhã? Não importa. Importa que a gente tem que se preparar hoje, nós temos que viver hoje da melhor forma possível e disponíveis, porque a gente sabe que as coisas mudam dependendo da nossa resposta, dependendo da nossa atitude. E à medida que vamos vivendo, à medida que vamos nos preparando, que vamos orando, que vamos fortalecendo o nosso contato com esses núcleos internos, que vamos servindo, que vamos estando disponíveis cada vez mais disponíveis para ajudar fora, para que os outros também possam se preparar, vamos vivendo tudo isso. Isso é o mais importante. Isto é o motivo pelo qual nós estamos aqui, e não o que vai acontecer no final desse caminho. É como se fosse um parto. Num parto tem muita dor, mas tem muita preparação. Antes do parto, tem toda uma ajuda dos anjos, de todos aqueles seres, para aquele novo ser que vai encarnar. E quando ele chega no mundo, aqui neste mundo também tem muita ajuda de muitos seres que estão acolhendo o novo ser que vai passar. Então o planeta, a humanidade, todos nós estamos passando por um parto e estamos sendo ajudados, mas nós temos que fazer também a nossa parte nesse trabalho. Contarmos com as ajudas que estão disponíveis do alto, que são muitas, que nós não estamos sozinhos, mas irmos nos preparando, fazendo a nossa parte e saber, por mais que a gente esteja preparado, vem as provas, mas nós temos recursos para lidar com essas provas.